Um pouquinho mais sobre a febre aftosa. A gente comentou sobre esse assunto na semana passada. Efetivamente, professor, o que que muda? É claro que ainda tem que alcançar esse status de livre de febre aftosa, mas já houve o anúncio que não haverá mais vacinação. Isso é bom? Isso é ruim? Bom dia, satisfação recebê-lo aqui.
Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui também. Pois é, hoje o que a gente pode dizer é que, assim, tendo essa indicação de livre de vacinação, o Paraná vai atingir um novo status sanitário, né? E o pessoal pensa que é muito só sobre bovino. Mas, na verdade, o status ele vai se expandir para a suinocultura e avicultura com toda certeza, aumentando a venda desses produtos. Então, a notícia é a melhor notícia possível que poderia ter para a agricultura do Paraná.
Alguns até falam que isso pode trazer algum outro tipo de prejuízo. Nós já até comentamos sobre isso no passado. Não há risco nenhum, ou se for um prejuízo ou outro, existem muito mais benefícios. É isso, professor?
Sim, na verdade, essa ideia de tirar a vacinação do Paraná, ela surgiu no plano estratégico, né, do Programa Nacional de Prevenção e Erradicação da Aftosa, que era um plano estratégico que valia de 17, 2017 a 2026, né? E essa alteração de status vem desde então. Então, o que acontece? A Secretaria do Estado, ela está fazendo vários trabalhos a campo, contratou mais veterinários, reformou todas as barreiras aduaneiras do Estado, principalmente com os estados que não têm esse status, né? Com Santa Catarina, eles também fizeram reformas, mas é um estado que já é livre de vacinação. E daí eles fizeram toda essa reforma, contratação de mais médicos veterinários para gerar uma fiscalização mais rígida. E então eles fizeram todo o preparo primeiro para depois solicitar a retirada da vacinação.
No Paraguai, por exemplo, há uma preocupação. De repente tem lá um animal contaminado, vai contaminar aqui do outro lado.
O último caso que teve no Brasil, no Paraná, de febre aftosa foi em 2006. Foi um caso que aconteceu por indicações de animais que vieram de fora do país, né, numa feira que teve, em Londrina. Neste caso específico, teve a passagem desse animal. Então, o que acontece? Esse aumento de fiscalização aduaneira vai fazer com que mais nenhum animal que seja vacinado passe para cá. Então, a partir de 1º de janeiro de 2020, nenhum produtor paranaense vai poder receber animais que sejam vacinados ou que não tenham nenhuma identificação de fora do Paraná.
Detalhe interessante também em relação à logística, ao custo da vacina, tudo isso foi colocado no papel também.
Isso, foi tudo colocado no papel. Então, qual que é o procedimento agora? De 1º de novembro a 30 de novembro, todos os proprietários, todos os produtores rurais que tiverem bovinos vão ter que cadastrar cada um desses bovinos que não possuem vacinação. E a partir de então, vão poder adquirir só animais que não sejam vacinados, né? Para a gente manter o status livre de vacinação. E aí, toda essa equipe que fazia a parte de correr o estado vacinando os animais, agora vai correr o estado avaliando os animais que estão cadastrados. Caso o produtor não cadastre, ele vai tomar uma penalidade e ainda ele não recebe a GTA, que é a Guia de Trânsito Animal. A Guia de Trânsito Animal é um documento obrigatório que todo frigorífico exige para poder fazer o abate, para poder liberar o abate. Então, se esse produtor não tiver a GTA, ele não consegue transportar esse animal de um lugar para o outro. Então, ele só vai conseguir esse GTA se tiver esse status.
O Alfredo faz uma pergunta. Gostaria de fazer uma pergunta ao doutor. Recentemente, ouvi um movimento em Santa Catarina, o pessoal se esperneando, ele coloca aqui, contra o Paraná alcançar esse status. Por que só queriam eles ter esse status? Pergunta aí para o doutor.
Essa é bem fácil de responder, porque na verdade o que acontece é variação econômica mesmo, né? Hoje, dos países que não compram suíno no Paraná, 65% não compram porque o Paraná faz vacinação para aftosa. Então eles iam procurar mercado aonde? Em Santa Catarina. Agora o Paraná, como é um grande produtor de suinocultura com status livre, vai pegar, abraçar esse mercado de 65% a mais de vendas.
Mas espernearam mesmo?
Espernearam, lógico, porque o que acontece? Quem comprava de Santa Catarina, agora pode ter um concorrente, comprar do Paraná.
E como o Ministério da Fazenda, o Ministério da Agricultura vê isso? Porque seria importante que todo o Brasil fosse, então, conseguisse esse status?
Isso. É que assim, como o Brasil é um país territorial de grande porte, é difícil a gente conseguir esse status em todo o país. Então, a gente tem que fazer um programa. Hoje, o Ministério da Agricultura fez um grande elogio a esse planejamento estratégico que o Paraná está tendo desde 2017. Por quê? Porque esse planejamento fez com que a gente pudesse atingir esse status agora. Então, eles até falaram que esse planejamento pode ser levado a outros estados, né? Aumentando. O Ministério vê com bons olhos isso, por quê? Porque quanto mais mercado a gente abre, maior a possibilidade de vender nosso produto. Então, a gente tem que agir como um conjunto, né? Então, a briga inicial, aquela esperneado, né, como falam, foi porque acharam que iam perder mercado. Mas, na verdade, a Tereza Cristina foi bem clara com isso. A gente está expandindo o mercado, né? Então, vai ter espaço para todos comprarem. Ainda mais depois da crise que teve na China de suinocultura. Então, agora o mercado abre bastante.
O senhor falava, então, sobre esses outros tipos de carnes. Então, por exemplo, o suíno não recebe a vacina contra a febre aftosa, mas vai ser beneficiado.
Vai ser beneficiado, porque, na verdade, o suíno ele é tido como um animal que a gente chama um animal sentinela, né? Então, ele apresenta características quando a doença está presente. Então, tendo um ambiente que não tem vacinação e é livre da doença, esse animal não precisa mais ser o sentinela. E leva isso a crer que vai aumentar bastante a venda desse animal. Era um dos cartões postais, né, de Santa Catarina, dizer: nós somos livres de aftosa sem vacinação.
E os mercados que se abrem com mais facilidade a partir desse alcance aqui no Paraná do status Europa, China?
Um dos principais é os Estados Unidos.
Estados Unidos.
Né, que representa 2% do total, né? Então, assim, eles aumentando este mercado, isso vai expandir muito a venda. Então, assim, a China é outro mercado forte que fala a mesma coisa sobre a compra de vacina sem vacinação. E a comunidade europeia também vem em seguida.
A Europa tem dado aí umas caneladas no Brasil.
É, principalmente por causa dos agricultores europeus, né? A gente teve essa discussão ainda com o Macron, né? A última agora, que ele bateu bem forte no governo brasileiro sobre preservação ambiental. E é um assunto para a gente conversar um outro dia bastante, porque, na verdade, eles batem forte sobre preservação ambiental, mas se a gente for ver, a Alemanha é um dos países que mais poluem ainda na Europa. Então, e vieram criticar sobre a preservação ambiental brasileira. É, nós temos falhas, como todo país tem, mas eles deviam olhar mais o quintal deles, né? Mas como não fizeram isso, eles vieram bater forte em pensando em que sentido. Porque se a gente fechar o acordo, como está previsto agora, do mercado do Mercosul com a Europa, isso vai aumentar a nossa venda. Vai aumentar o problema muito grande em relação à venda. A gente vai vender um produto que para eles é extremamente comercial e vai diminuir a venda dos produtos internos deles. Então, por isso que gerou esse atrito.
Numa outra ocasião, vamos falar sobre esse acordo Mercosul, o andamento e como que continua repercutindo lá fora, principalmente na Europa. Professor, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço a todos e até a próxima.
Conversamos com o